Outra crítica à sua gestão, pergunta o valor, diz respeito às prioridades e critérios de concessão dos empréstimos. Tiveram acesso a crédito empresas, como os frigoríficos, que agregam pouco valor a seus produtos. Como responde a isso? No que toca às prioridades, responde Luciano Coutinho, permita-me lembrar que, num regime democrático, cabe ao governo eleito pelo povo a legitimidade para fixá-las. Até entendo que alguns discordem, por isso temos eleições. Quanto aos critérios, é bobagem dizer que não existem. Por quê? Os critérios do BNDES para a concessão de crédito e para os investimentos em participações acionárias são rigorosos e racionais. Isso se traduz em baixíssimas taxas de inadimplência, 0,07% em 2013, a menor do sistema financeiro, e em níveis satisfatórios de lucratividade. Temos hoje três grandes prioridades. A primeira é impulsionar investimentos em energia, infraestrutura econômica e social. A segunda é sustentar o processo de inclusão social e produtiva, com redução da pobreza e das desigualdades regionais. E a terceira é apoiar o revigoramento da competitividade da indústria e do setor de serviços, enfatizando o aumento da produtividade, eficiência, inovação e sustentabilidade. Faz sentido o BNDES financiar com juros subsidiados grandes empresas que têm acesso ao mercado de capitais, inclusive no exterior? Coutinho responde, essa afirmação não é razoável. Ignora, no caso de muitas empresas grandes, que projetos voltados para o mercado interno ou para a infraestrutura têm faturamento em reais. O financiamento externo de longo prazo implicaria forte descasamento de moedas que já vitimou empresas e teve impacto sobre o sistema financeiro no passado. Esse problema importante de risco cambial ainda não está resolvido. O país tem reservas cambiais elevadas, mas também tem aumentado o déficit em conta corrente. Então é preciso atenção a essa questão. Em 2009, o BNDES fez grande empréstimo à Petrobras de R$ 25 bilhões a custo de mercado. Não teve subsídio. E por que emprestou a Petrobras se ela tem acesso a recursos mundo afora? Porque naquele momento não havia crédito para nenhuma empresa, inclusive para as grandes. A proporção de empréstimos a grandes empresas no BNDES é menor do que o peso das grandes empresas na economia. O banco não é um fator de concentração do crédito nas grandes. O ideal, pergunta o valor, não é privilegiar pequenas e médias empresas? Responde Luciano Coutinho. E aqui é muito importante o financiamento a pequenas e médias empresas e microempresas. Há um componente de hipocrisia nesta crítica. O BNDES foi criado nos anos 50 para ser um banco de infraestrutura e para construir a grande indústria brasileira. Foi idealizado para vencer a dificuldade de aglutinar capitais num país em que as classes empresariais eram relativamente débeis. Hoje, diante dos imensos desafios de infraestrutura, é natural e desejável a existência de um banco capaz de emprestar com as condições, principalmente de prazo, que infelizmente o mercado privado não consegue suprir a curto prazo, e também nas condições compatíveis com as taxas de retorno desses investimentos. Pergunta o valor, o foco então é mesmo a grande empresa? Responde Luciano Coutinho, senador Aureliano Chaves. Nós aumentamos substancialmente os créditos às pequenas empresas. Conseguimos, sendo um banco de atacado que não tem uma agência, chegar a 30% do crédito do BNDES para micro, pequenas e médias empresas. Emprestamos R$ 66 bilhões em 2013, a preço de agosto de 2014. De janeiro a agosto deste ano, chegamos a R$ 36,7 bilhões. O cartão do BNDES emprestou R$ 11 bilhões, se excluirmos da conta a área da infraestrutura, onde não tem empresa pequena, além das operações com governos estaduais e exportação de serviços de engenharia. A participação das pequenas sobe para 50%. Para um banco com as características do BNDES, é um desempenho notável. Ressalto este aspecto de quanto o BNDES vem dedicando-se mais e mais a médias, pequenas e às microempresas. Há também a crítica de que o banco empresta para poucas empresas. Quero desfazer essa ideia, responde Luciano Coutinho. Com base nos dados do Valor Mil, dos 1000 maiores grupos do país, o BNDES financiou 783 em 2013, dos 500, 406, dos 100, 91. O BNDES está aberto a todas as empresas, não há favoritismo. O banco buscou reforçar setores entre o Brasil, onde o Brasil tem vantagens comparativas importantes já constituídas por fatores especiais. Por exemplo, de proteínas e agronegócio, petroquímica, celulose, papel, software. A configuração de competitividade da economia brasileira está concentrada nesses setores. Nesses casos, o jogo competitivo é global. O preço é formado no mercado internacional. A capacidade de competir demanda presença nos mercados internacionais com market share, participação no mercado relevante. E o BNDES está associado a esses setores via BNDES Par, mas as operações da BNDES Par são feitas a custo e com recurso do mercado. Não há subsídios nessas operações. São as campeãs nacionais? Não, são as que têm capacidade de competir internacionalmente. Além dos setores que mencionei, tem o aeronáutico, mas não posso arguir que foi o BNDES que criou. A política de internacionalizar empresas brasileiras foi feita num contexto especial. Ressalto que há 3 dias atrás, a Embraer lançou o maior avião já produzido no Brasil, que terá e que já tem a encomenda de dezenas de aviões para diversos lugares do mundo. A política de internacionalizar empresas brasileiras foi feita num contexto muito especial. Qual? O da crise de 2008, que criou grandes oportunidades no exterior. Havia várias empresas nos Estados Unidos e em outros países em Chapter 11, recuperação judicial. No Brasil, houve a necessidade de consolidar algumas empresas e setores por causa das perdas com derivativos cambiais. Essa combinação permitiu acelerar o processo de consolidação, que, em retrospecto, foi bem sucedido. As empresas estão lucrativas, as operações foram feitas a mercado. Nos setores onde era possível, fizemos. O governo está trabalhando numa agenda para estimular a compra de bens de capital? O Brasil tem 3 grandes desafios daqui em diante: aumentar de forma consistente a produtividade total dos fatores e especialmente a do trabalho, elevar a taxa agregada de investimento, aumentar a poupança nacional. No nível macroeconômico, precisa chegar a uma convergência de taxas de juros e a um sistema de financiamento de longo prazo, e ampliar e melhorar o sistema logístico. No plano da indústria, temos o desafio de melhorar a produtividade. A resposta a isso é mais automação, porque temos hoje uma transição demográfica rápida, um crescimento mais lento da força de trabalho. Isso significa que precisamos tornar o sistema produtivo em geral e de serviços muito mais eficientes. Vamos precisar de mais serviços de tecnologia de informação, banda larga, simplificação tributária, mais automação industrial, etc. E o que será feito na área das máquinas? Pergunta o Valor. Surgiu a ideia que está sendo avaliada sobre como acelerar a renovação do parque produtivo. O Brasil tem um estoque muito grande de caminhões velhos, idade média superior a 20 anos. O parque fabril também está envelhecido, algo superior a 20, 25 anos. Temos um potencial grande de acelerar a renovação do parque fabril, e isso tem a ver com a necessidade de recuperar a competitividade da indústria. É algo que é preciso fazer com cautela para assegurar que haverá o devido descarte de máquinas antigas. Superá-las do ponto de vista tecnológico, o plano é criar condições favoráveis de financiamento e prazo para que as empresas se interessem em renovar suas máquinas. Há um debate em curso sobre o papel dos bancos de desenvolvimento. Há os que defenderam o encolhimento desses bancos. Luciano Coutinho assim responde: esse é um caso em que a ideologia liberal impede a real compressão do que está acontecendo no mundo. Para não centrar nos países em desenvolvimento como China, Coreia, Rússia e Turquia, que têm bancos públicos importantes, tomemos o exemplo recente dos países desenvolvidos como Alemanha, Japão e França, em que os bancos de desenvolvimento possuem grande relevância. O KfW alemão, por exemplo, que tem ativos de 660 bilhões de dólares, desempenha papel-chave na oferta de crédito de longo prazo e no apoio às exportações. Esse é também o caso do JFC no Japão e do BPI na França. Registre-se que hoje há grande escassez de crédito de longo prazo por parte dos bancos comerciais, que ainda estão se recapitalizando por causa da crise de 2008. precisam atender às regras de Basileia III. Por isso, ao contrário do que propõem alguns, os bancos de desenvolvimento são instituições necessárias e contemporâneas, evoluíram e têm padrões elevados de segurança. A ausência de banco de desenvolvimento é um problema para os Estados Unidos e para a Inglaterra em face das necessidades não atendidas de crédito de longo prazo para a infraestrutura e sustentabilidade ambiental. O presidente Obama tentou criar um, mas o Congresso norte-americano não o acolheu. E assim conclui esta entrevista de grande relevância que o Valor Econômico fez com Luciano Coutinho, que aqui registrei por achar que ela é de grande relevância. Mas quero, senhor presidente, aqui ressaltar que eu tenho muita confiança de que, na medida em que o povo brasileiro, neste domingo, eleger a presidenta Dilma Rousseff, com todo o respeito àqueles que advogam pela candidatura do senador Aécio Neves, mas eu quero aqui transmitir àquela senhora que nos ouve ali no Amapá, em Rondônia, no Acre, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Goiás, enfim, em Sergipe, em Alagoas, em todos os estados brasileiros, e aquele senhor que está nos ouvindo, ao estudante, aqueles que nestes últimos dias têm procurado entusiasmar as pessoas para votarem num ou outro candidato, mas aqueles que acreditam que a presidenta Dilma será a melhor opção, eu quero aqui lhes dizer, eu tenho a certeza, procurem refletir sobre como é que a vida dos senhores e das senhoras, de vocês todos, melhoraram ao longo desses últimos 12 anos dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Notem como é que, sobre os mais diversos aspectos, hoje o Brasil tem uma economia de muito maior complexidade, produzindo bens e serviços de toda qualidade e, na produção agrícola, diversificou-se extraordinariamente. Nós somos os maiores exportadores de um grande número de produtos agrícolas, como o café, a soja, a cana-de-açúcar, e somos segundos maiores exportadores de outros produtos de extraordinária relevância para a nossa balança comercial, assim como de minério de ferro, mas nós precisamos, sim, estar nos tornando mais competitivos na indústria e fazer com que a nossa indústria venha a se tornar mais competitiva. Acredito que esse é um ponto que é de comum acordo entre os dois candidatos. Mas é preciso também assinalar e perceber o quanto que se desenvolveram os programas sociais de inclusão social e de oportunidades educacionais para todas aquelas pessoas. Hoje nós temos tantas pessoas, filhos de empregadas domésticas, filhos de vendedores ambulantes, filhos de pedreiros que estão chegando à universidade ou estão completando os seus cursos no Pronatec. O Pronatec que, ao longo dos governos Lula e Dilma, terá chegado a 8 milhões de pessoas formadas até o final, vai ter agora para o próximo quadriênio uma meta de chegar a 12 milhões de pessoas formadas no Pronatec. É a intenção da presidenta Dilma universalizar as oportunidades nas creches para todas as crianças de 2 a 4 anos. É a intenção de seu governo expandir sobremaneira o ensino em tempo integral. Aí eu noto que ambos os candidatos têm uma meta comum e, de alguma forma, isto é algo positivo. Também ambos os candidatos estão dizendo que vão aprimorar o programa Bolsa Família. E eu espero que, de acordo até com a solicitação que foi feita num documento e carta assinado pelos 81 senadores, inclusive o senador Aécio Neves e os 16 líderes de partidos, que possa a presidenta Dilma Rousseff, em breve ainda e neste governo, designar uma equipe, um grupo de trabalho para estudar quais são as etapas da instituição gradual prevista na Lei 10.835 de 2004, segundo a qual haverá a transição do programa Bolsa Família para a renda básica de cidadania, que se refere ao direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica. Quem sabe Vossa Excelência queira assinalar e dar as boas-vindas aos visitantes que aqui estão, se já tem o lugar de onde vieram. O senhor já tem?